Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Na semana passada lançámos um vídeo, eu e o Nuno, onde deixávamos o desafio à malta e a questão, será que vale a pena? Hoje, passado uma semana e após o vídeo ter 200 comentários e milhares de visualizações, o feedback da malta também foi muito positivo, eu junto-me à Magda à procura de respostas. Vale ou não a pena, partindo do princípio que vale sempre a pena. Essa será a nossa base desta conversa. E, portanto, a Magda junta-se aqui a mim. Olá, Magda, bem-vinda.
Olá, Sérgio, boa tarde a todos aqueles também que nos estão a ouvir. É um prazer estar aqui contigo. Não sei se vou estar à altura do desafio depois do vídeo da semana passada, mas olha, vamos tentar pelo Benfica.
Não, vamos estar sempre. Já na semana passada, como sabes, que a gente depois até falámos em off, que não foi nada, ou seja, foi planeado, claro, por mim, que eu tinha ideia, tive essa ideia.
Se a cabeça não para.
Mas não foi, não tinha nenhum alinhamento sequer. Acho que as conversas espontâneas resultam sempre melhor. E acho que quando se fala em produzir conteúdos é também um bocadinho isso, estás a ver? Falar de forma espontânea e de coração aberto, que é isso que eu procuro na maioria dos dos projetos onde estou envolvido, inclusive naqueles que tu participas também. E tu já percebeste isso. Acho que às vezes quanto mais se preparam as coisas, pior. Portanto, acho que as coisas mais espontâneas resultam sempre melhor. Magda, a semana passada lançámos então o desafio. Àquela pergunta, qual é a tua resposta? Será que vale a pena?
Eu aceito já por baixo dizer que vale sempre a pena. Parece clichê dizer que vale sempre a pena, mas vale. Ou vale, e até tive a oportunidade de partilhar isto com o Nuno, que vale sempre a pena, nem que um benfiquista apenas... aquele vídeo, por exemplo, tenha feito refletir da posição que ele tem neste momento com o Benfica ou com as atitudes que às vezes tem a quente e que todos temos. Quem vive o Benfica não... O Benfica e a irracionalidade não são coisas comuns, é o Benfica e irracionalidade, mas vale sempre a pena. Vale sempre a pena porque é o Benfica. Vale a pena por cada sorriso, por cada lágrima, por cada criança que ontem estava em Leiria a vibrar porque o Benfica estava numa final, não tem aquela noção que nós temos agora do que se passa no Benfica, portanto para eles foi uma vitória nos penaltis, foi a coisa mais importante da vida deles se calhar, e eles, miúdos, estão felizes é porque o Benfica sábado vem uma final, por isso, por ver essa felicidade, vale sempre a pena.
Eu, por acaso, antes do jogo iniciar, e fazendo aqui esta ponte para o que tu disseste acerca do jogo em Leiria, até vi alguns leirienses, acho que é assim que se diz,
que
partilharem
sim.
Que tinham saudades também de receber o Benfica, de ver o Benfica na sua terra, e uma criança que era o primeiro jogo que ia, indo ao encontro do que tu disseste, para ela valeu a pena, independente, ela não vai querer saber se jogamos bem ou mal, não vai querer saber de todo o contexto envolvente do clube. A verdade é que ganhámos, e para aquela criança foi provavelmente um dos dias mais felizes enquanto benfiquista, e isso é fundamental. Não, quando falava no grupo de trabalho do Benfica Independente que queria fazer este vídeo, este segundo vídeo, ou esta sequência, houve ali algumas... A malta a partilhar, pá, vejam lá, depois a malta se calhar era muito lamechas e não sei o quê, a malta começa-se a queixar, e a verdade é que falar do Benfica é isso que tu dizes, é esta forma irracional de viver um amor, e os amores vivem-se assim, sendo lamechas, e não há vergonha nenhuma nisso, e enquanto eu conseguir ir andando aqui, tenho vontade de fazer vídeos lamechas, porque eu sou assim, porque eu amo o Benfica, e as paixões são assim. Mas indo ao encontro daquilo que estavas a dizer, Magda, se tivesses que enumerar motivos para que valha a pena, eu, por exemplo, eu quando estava a pensar nesta conversa, eu digo assim, pá, vale a pena. Vale a pena porquê? Vale a pena pelas pessoas, vale a pena pelos amigos que tu crias, pelos laços que tu criaste ao longo dos anos, vale a pena porque o meu padrinho de casamento conheci-o no Benfica, vale a pena porque os meus melhores amigos conheci-os no Estádio da Luz, vale a pena porque a minha infância foi passada no Estádio da Luz, vale a pena porque eu vi Sabri a marcar em Alvalade, porque eu vi Cardoso, porque eu vi Giovanni, porque eu vi Lindelof, porque eu vi Simão, porque eu vi Aimar a fazer aquele passo incrível para Suazo em Guimarães. E para ti, vale a pena porquê, Magda?
Epá, eu acho que é aquela pergunta de 1 milhão de euros. Porquê é que vale a pena? Daquilo que nós já dissemos, mas pessoalmente vale a pena porque é muito como tu dizes. Vale a pena pelos amigos, pelas amizades que vais criando, pelas memórias. Eu sou daquelas pessoas que eu conduzo a minha vida a pensar nos jogos do Benfica, não é? Eu faço uma agenda e depois vejo onde é que posso encaixar o resto, não é? Porque a minha agenda principal é a agenda de ir à bola e ver o Benfica. E ir ao Estádio da Luz foi sempre uma tábua de salvação, um porto de abrigo. E acaba por valer a pena por isso, porque aqueles momentos que tens com os teus amigos, com os teus familiares e eu em particular com o meu pai, que partilhamos praticamente todos os momentos do Benfica juntos, valerá sempre a pena por causa disso, por causa das memórias, é o que vai ficar. O Benfica é aquele amor, o Benfica é aquela comunhão. Benfica, pá, eu não tenho palavras. Se me perguntas o que é o Benfica, o que é o Benfica para mim, pá, não sei. Eu não conheço, não sei outra maneira de ser, de viver, sem ser a partilhar o Benfica, a transmitir o Benfica. E eu agora tento fazê-lo com a minha sobrinha, que é uma pequenina, uma terrorista com quase 2 anos. E eu sinto aquela incumbência de passar o Benfica, de passar-lhe aquela mística que o meu pai me conseguiu passar. Espero que tão bem e espero estar à altura de o passar a ela.
Yeah.
Portanto,
mas
o Benfica
é achas...
sempre aprende por isso.
Desculpa, Magda, porque é que tu achas que e não é a primeira pessoa a pensar assim, e eu também numa fase da minha vida pensei assim também, que é nós acharmos que o Benfica, instituição maior, um clube maior que os maiores, é o nosso porto de abrigo.
Olha, sabes, porque nós pensamos que a vida às vezes dá tantas desilusões e dá-nos tão para trás. E ir ao Estádio da Luz com o meu pai todos os domingos ou 15 em 15 dias foi sempre uma coisa garantida. Por isso, quando esta pandemia se instalou nas nossas vidas, nós ficávamos um bocado à toa, tipo, onde é que vamos agora? O que é que nós vamos fazer? Porque a vida não é um mar de rosas, não é? A vida não é aquilo que aparece nas redes sociais e nós tentamos parecer que está tudo bem. Não, não está tudo bem, muitas vezes está tudo mal. E o Benfica consegue ser sempre aquela coisa que nós temos quase como garantido, não é? Tomamos muito por garantido ter o Benfica lá para nós. E depois tens aquela coisa de tens que retribuir e tens que estar lá para ele. E acho que por isso é que nós não desistimos, por isso é que nós estamos aqui, apesar do clube estar de pantanas, como nós bem sabemos, não é? E tanto eu como tu, salve a Deus, o que nos custa ver o Benfica desta maneira, mas é por isso que nós continuamos, para partilhar com quem nos está a ouvir que vai valer a pena, que daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, mesmo que a gente não esteja cá, o clube vai estar de pé, e se nós pudermos ter feito parte 1% para ele continuar de pé, vai valer a pena. Vai valer a pena porque é diferente. É difícil falar de outros clubes, não é? Porque não conheço a realidade de outros clubes, eu conheço a realidade do Benfica. Mas o Benfica é especial. Se fosse o Benfica, eu e tu não estávamos agora aqui. Não
Sim.
tinha partilhado que há 2 anos estávamos em Paços de Ferreira e que quase que nem nos conhecíamos, mas parecia que nos tínhamos conhecido há uma vida atrás.
É
O Benfica
verdade.
tem essas coisas de unir as pessoas. Eu não sei explicar, é como tu dizes, conheci, fiz grandes amizades a partir da rede que nós criámos aqui do Twitter e depois do Benfica Independente. E eu confiava a minha vida em malta que conheci nas lides do Benfica e da bola, sem dúvida nenhuma. Punha as mãos no fogo por muitos deles. Eu não sei explicar isso, não cresci com eles, mas é uma ligação que tu tens que parece uma ligação inviolável. Não dá para explicar. Eu posso tentar explicar por palavras e de certeza que muita gente vai perceber aquilo que eu estou a dizer, mesmo sem sequer nunca me ter visto. Porque o Benfica cria aquela ligação. Por isso, ainda hoje, ontem, eu recebi alguns comentários que, por acaso, não partilhei contigo, mas que nos rescaldos nós parecíamos que estávamos numa bolha, que estava tudo bem. E que se viesse alguém de fora, por exemplo, do estrangeiro, e não tivesse noção de como o Benfica está caótico a nível de identidade, e que nós já falámos tantas vezes aqui, que se ouvisse os rescaldos acharia que estava tudo bem, porque nós estamos numa bolha. Eu fiquei boa, Então isso é que é o objetivo dos rescaldos, é falar dos jogos. Portanto, se estamos a passar essa mensagem, estamos a passar a mensagem certa. Yeah. E os, conseguimos dividir as coisas.
Os rescaldos, nós... até foste tu, depois preparaste a estrutura dos rescaldos.
Sim, sim, sim.
Pá, um bocadinho indo ao encontro do que o Benfica FM agora também fez.
Exato.
Pá,
tal e qual.
A questão dos rescaldos é para falar do jogo, é uma visão de adeptos, não é uma visão longe de sermos profissionais, somos iguais às outras pessoas e que tiveram vontade e conseguiram alavancar um projeto e pá, usar as redes sociais para falar do Benfica, para benficar, e foi um bocado isso, tipo, não caindo naquela... pá, naquele ataque Gerardo. Fácil, naquele... percebes? Pá,
eu percebo
o que é que te queriam dizer com isso. Mas,
eu também.
Mas a questão dos rescaldos não é nada disso. Magda, mas deixa-me pegar aqui num chavão, que sim. É, e tu usas muitas vezes isso, que é, do Benfica não se desiste. E aquela pergunta muito fácil é, mas porquê é que não se desiste do Benfica?
O Benfica desistiu de ti alguma vez?
De mim nunca me desistiu, porque eu nunca estive à espera que o Benfica me... percebes?
Mas é isso, percebo. Mas é isso, é porque não estás à espera de nada em troca. Portanto, tudo aquilo que tu vais ter...
Havia uma frase muito... Desculpa, havia uma frase que se usava com muita frequência nas bancadas, que era, tudo por ti, nada de ti. E aplica-se na perfeição, é isto que estamos a falar, estás a ver?
Uhum.
Que é, se não desistimos na vida... também não temos que, percebes? Nem na vida, nem no Benfica, não temos que desistir.
Sim.
Percebes?
Sim.
Mas diz
isso. É um caminho, lá está, desistir da vida do Benfica é um caminho de mãos dadas, não é? Porque o Benfica estava mãos dadas com a vida. Eu não fazia a minha vida sem o Benfica, já o disse aqui ainda há 2 minutos. Claro que o Benfica sem mim continua a existir, mas eu sem o Benfica não existo. Faz parte da minha identidade. Eu não sei se é de outra maneira. Eu não sei ser acordar e pensar, ok, vou ter que comprar bilhetes hoje para a final de sábado. Não vamos jogar nada, possivelmente não, mas vamos ter que ver o Benfica, não é? É uma oportunidade e é aqui perto, temos que ir. É daquelas coisas irracionais e vale sempre a pena. É como tu dizes, servir o Benfica, não nos servimos do Benfica, tudo pelo Benfica, nada do Benfica. Há muita gente que não entende isso. Infelizmente, há muita gente que não entende isso, mas aquelas pessoas de bem, como eu costumo dizer, sei que me entendem e sei que vão olhar para isto e pensar, epá, sim, é muito isto. Talvez quem está lá no Benfica, de momento, ainda não, pode não ter chegado lá, mas acredito que até possa chegar. Mas nós não sabemos viver o Benfica de outra maneira. Não se vai desistir. Não se vai desistir do amor da nossa vida, não é? Tu não desistes. E nós somos os eternos românticos em relação ao Benfica, sim, por isso.
Epá, isso é verdade.
Não vamos fugir. Não,
o amor é mesmo isto, estás a ver?
É,
que é,
sim.
Tu perdes hoje, porque ainda este ano já está farto de acontecer, perdes, mas criticas, estrabuchas, e a tua vontade era que no dia a seguir o Benfica jogasse novamente.
Tal e qual.
Nós partilhamos isto muitas vezes, não é? Que é, pá, dava tudo para que o Benfica amanhã jogasse
onde fosse
e eu conseguisse estar presente, estás a ver? E eu partilho muitas vezes, até à malta que pode achar alguma arrogância ou não, mas pronto, não é arrogância de toda a parte. A verdade é que eu, e falando aqui um bocadinho de mim, eu lido mal com esta ausência. No momento de ou seja, a ausência de não conseguir estar presente fisicamente,
sim.
Lido muito mal com isso, estás a ver? Lido mal com isso e a questão pandémica afetou-me bastante, estás a ver? E tentei canalizar algumas das minhas forças para outros projetos onde eu pudesse estar envolvido e que estivessem ligados ao Benfica, e nos quais eu me pudesse aproximar do clube, estás a ver? Pudesse-me sentir mais próximo da massa adepta do Benfica também, sentir ali algum carinho, algum benfiquismo, pá, que me desse alento nos dias, percebes?
Sim.
Porque os dias não são fáceis, e tu há bocado partilhavas isso, os dias não são fáceis, não são o que nós vemos nas redes sociais, muito longe disso. E quando nós usamos aqui as nossas redes, a nossa pequena influência, na nossa pequena bolha, no nosso pequeno público, nos nossos pequenos consórcios, né? O grupo de consórcios que nos acompanham, e tentamos promover discussão, ou promover debate, ou procurar respostas em conjunto, também é bem ficar e é sentirmos, estás a ver, o calor de parte a parte. E era aquilo que se referia no vídeo anterior que nós partilhámos, que era que com o Nuno, que era um bocado isso, é procurar em conjunto respostas. E neste vídeo, procurarmos em conjunto, ou já achámos a resposta, queremos é perceber o porquê dessa resposta. Porquê é que vale sempre a pena? Mas eu tinha-te um desafio para ti, sim, que era... Ui. Eu há bocado usei... lembrei-me, assim, de repente, a questão do Sabre, a questão do Cardoso, a questão do Jonas, o Jonas é Moura. Se tu tivesses que enumerar momentos e tu disseste assim, vale a pena por isto.
Sim.
Estás a ver? Porquê é que vale a pena? Que momentos?
Olha, vem-me já à cabeça, porque sabes que eu tenho aquele hábito todos os dias, ver o que é que eu fiz no dia há não sei quantos, sim, anos. E há 17, 16, olha, agora já falha a memória. Eu estava no Estádio da Luz com o meu pai a assistir ao jogo da Taça do Benfica com o Sporting do Miguel Garcia, ter falhado o penalti.
Ah, sim.
Sabes porquê é que valeu a pena? Porque no final do jogo a senhora que estava à minha frente virou-se para trás, agarrou-me na mão e disse: muito obrigada por apoiar tanto o Benfica. Ainda me lembro hoje, eu era uma miúda. Ainda me lembro hoje. Porquê é que vale a pena? Olha, vale a pena porque eu tive uma fase muito complicada da minha vida, em que tivemos que abdicar de pagar algumas cotas do meu pai, etc. Mas conseguimos, pelo menos as minhas, manter. E quando eu comecei a trabalhar, das coisas que mais gozo e orgulho me deu foi poder pagar bilhetes ao meu pai para ir à bola comigo. E agora você tem que chorar sempre nestes programas. Odeio. Mas o jogo do Tetra foi uma coisa que o meu pai nunca tinha vivido, porque o Benfica, no seu historial, tinha conseguido 3-3-3-3 e nunca tinha conseguido o Tetra. E eu pude pagar-lhe o bilhete, pude levá-lo à bola e viver aquele momento com ele, não é? Que o Jiménez começa a fugir com a bola e eu começo a dizer: ao pai, vai ser gol, e é. Fala, é daquelas coisas que
vale a pena para... Vale a pena porque o senhor Lúcio ficou feliz.
Sim. Eu até hoje não consigo explicar a felicidade que ia nos olhos do meu pai naquele dia. E eu sabia que ele estava super feliz porque estava comigo a viver aquilo. Ou quando foi que nós voltámos a ser campeões em 2010, eu só consegui bilhete para um sítio sozinha e ele estava na outra ponta do estádio. E o que aconteceu foi 2010 ou já no outro ano? Bom, foi um ano qualquer que nós assistimos ao jogo, mas em sítios separados do estádio. E quando nos encontramos cá fora, eu e ele começamos a chorar. Quer dizer, não sei explicar porquê. Achas que alguma vez vi o meu pai chorar assim, ou muitas vezes? Quase nunca vi o meu pai chorar, pelo amor de Deus, quando falece assim alguma pessoa de família, etc. Agora, o meu pai estava completamente emocionado de viver aquilo comigo, pá, agarrou-se a mim, agarrou-me a ele e pronto, parecíamos dois maluquinhos fora do Estádio da Luz, aos abraços, etc. Eu não sei explicar isso, não sei, eu não sei explicar e nunca vou saber explicar. É um laço que te une, ou que te une a mim e a ti. Como é que tu vais explicar que estás no Estádio da Luz? Isto aconteceu-me, e acho que já partilhei esta história, que aconteceu no jogo com o Galatasaray, de teres um senhor ao teu lado que não conheces lado nenhum, mas que notas que tem dificuldade visual, que não vê, que está a vibrar o jogo, que o Benfica marca e se agarra a ti. O que é que vais fazer? É uma ligação. Não vale a pena por isto. Eu senti uma pessoa mais feliz do mundo por estar a partilhar aquilo com aquele senhor. Eu no estádio não penso em mais nada. Eu no estádio não penso que tenho dívidas, eu no estádio não penso como é que está a correr uma dia de merda de trabalho. No estádio não penso em mais nada, no estádio penso no Benfica, penso ganhar aquele jogo, no pavilhão penso ganhar aquele jogo, quando o Benfica está a jogar eu não penso em mais nada. E consegues criar ali...
Mas que magia é esta que nos deixa alinhados da vida?
Mas é, e eu sei que tu sentes o mesmo, estás, sim, a olhar, sim, para mim, sim, e claro. Sentes o mesmo, não é? Porque tu consegues criar ali um refúgio, consegues criar... É aquilo que faz tudo valer a pena. Porque é que vais votar? Podias pensar, não vou votar porque não vai mudar nada. Mas vais votar. Tens que marcar a tua opinião. Vais às Assembleias Gerais porquê? Porque queres fazer parte da vida do clube, queres mudar, queres fazer a tua parte. tu sozinho não vais conseguir fazer praticamente nada, de certeza, mas se nós, como estavas a dizer, e bem, se nós nos unirmos em torno de uma coisa melhor, as coisas melhores acontecem, tanto no Benfica como na tua vida. Eu sempre achei que o trabalho de grupo é muito melhor do que um trabalho individual, e isso nós tentamos fazer aqui, é muito isso, não é? Eu partilhei com o Nuno relativamente no último episódio do FM, que muita gente, e agora sei, o Ricardo Catalunha, por exemplo, que é nosso patrono, e admite que voltou a ser sócio do Benfica porque nós o fazíamos sentir mais perto do Benfica, fazíamos sentir que havia alguma coisa diferente. E se nós pudermos ter esse impacto numa pessoa que seja, já valeu a pena. E já valeu a pena ser do Benfica, já valeu a pena ter esta conversa, já valeu a pena irmos ouvir aí os comentários, que se calhar é muito lamechas, mas não queremos saber, porque somos eternos românticos e, pelo amor da nossa vida, vale a pena. O meu cachecol da sorte diz que o Benfica é o amor da minha vida. Eu levo aquele cachecol para todo lado. Ainda foi ontem a Leiria.
Estava no jogo do Tetra com o teu pai?
Estava no jogo do Tetra. Aquele cachecol vai para todo lado desde que eu comprei.
Há maior orgulho. Orgulho. Eu não gosto. Esta expressão é um bocado de coisa. Esta frase, esta palavra, aliás, é um bocado de coisa. Mas há maior prazer do que partilhar uma bancada da Luz com o pai?
Não. Não há. Não há. E eu vou à bola com ele desde os 5 anos. No estádio antigo, nós tínhamos o lugar cativo no setor 42. Ainda me lembro. Era pequenina. Depois tínhamos o carnê da época, que dava acesso aos jogos do Jamor. E eu lembro-me de sempre pela mão dele. Sou a menina do papai. Eu tenho 32 anos e sou a menina do papai. E quem tirar isto, tira-me tudo, né? E ele só diz agora que só espera viver mais uns anos para poder ver crescer a Maria e poder levá-la ao Estádio da Luz. É o que ele diz agora. E lá está, eu vim ficar passar de geração em geração e passar a mística. O meu pai é o próprio a dizer que, pá, o Benfica hoje não ganha, mas amanhã a gente está lá. Temos que estar lá. Foi sempre isso que ele me passou. Temos que estar lá. E nós começámos a ir à bola em 95, 97, por esses anos. Porque não era fácil de todo fazer os quilómetros que fazias para ir ver o Benfica. Não há maior orgulho, não tenho maior orgulho do que dividir a bancada com ele. Eu neste momento só eu que tenho red pass e eu vejo o jogo sozinha. Mas quando consigo levá-lo, ele vai sempre ao pé de mim. Somos calmo.
Ok. E a questão de estavas a bocado a falar, da questão dele de tiveram que deixar dele de pagar as cotas dele e tal, como é que está?
Olha, isto é engraçado, porque nós estamos a pagar aos poucos, nós falámos com o Benfica, então eles atribuíram, porque o Benfica faz isso.
Que é uma cena fixe, atribui. É uma cena, pá, boa.
Sim, sim, é. Eles atribuem um número com uma barra, e quando for a reorganização, a renumeração dos sócios, quando tiver as cotas em dia, atribuem um número novo. Mas nós estamos a fazer a coisa para conseguirmos pagar tudo para o próximo ano. 2023, quando eu receber o emblema de prata, ele vai receber o Douro. Portanto, vamos os dois, se Deus quiser, fingers crossed, a receber os emblemas ao mesmo tempo. Ele já devia ter recebido, mas pronto, como tem as cotas em atraso, eles obviamente não fazem isso, mas é o nosso objetivo para 2023, receber o emblema de Douro e prata ao mesmo tempo. Vai ser uma choradeira, totalmente, de certeza.
Não, claro que, e não só vossa, mas o esforço familiar, porque uma pessoa acaba, isto não é, a malta pode achar que isto é, pá, não é bem assim, não, mas um gajo acaba por dedicar sempre de alguma coisa.
Sim.
A bem ou a mal.
Abdicas de muitas coisas, podias dizer que abdicas de coisas em termos monetários. Podias dizer que abdicas de tempo, mas e o tempo que tu ganhas? E as memórias que tu ganhas? Não vale a pena? Para mim vale a pena. Vale a pena, olha, como te disse, há 2 anos, em Paços de Ferreira, eu lembro-me, fiquei lixada por Seferovic falhar um gol na pequena área, e há bocado comentei isso com o João Blin, que estava lá comigo, nós temos aquela piada interna, de fazer sempre essa piada com o Seferovic. Não vale a pena por isto. Não vale a pena. Não, é como tu já, acho que também tens essa frase feita, entre aspas, de
todos os jogos têm uma história para contar.
Também, e não há tempo perdido.
Perdido é todo o tempo que em amor não se gasta.
Exatamente. Olha, frases feitas hoje é check, check,
sim,
check.
Sim. Não, mas é verdade, é verdade. Nunca eu... Esta questão do... de todos os jogos terem uma história para contar, é de todos os jogos valerem a pena. No bom e no mal.
Mesmo que não ganhes.
Mesmo que não ganhes.
Não ganhes.
E partia muito daquela discussão que eu tinha tido com o Nuno, que é porque é que antigamente valia a pena e tu perdias e não jogavas, e agora parece que... Percebes? E não é sim. Estar aqui a desvalorizar o momento, estar a passar paninhos quentes neste momento, menos bom, e que o Benfica não joga. Pá, não é nada disso. Estes episódios são claramente para nos fazer refletir e nos ajudar em conjunto a procurar respostas. E fica aqui mais uma vez o desafio, que é porque é que para vocês vale a pena? Ok? Partimos todos do princípio que vale a pena, que vale sempre a pena e tudo vale a pena quando a alma é benfiquista. Mais uma frase feita. Mas deixem nos comentários porque é que para vocês vale a pena, porquê? Porque conheceram a pessoa com quem formaram família, porque foi a última ida, tem memória de ter ido a última vez que tiveram com o vosso pai ou com a vossa mãe em conjunto, foi num estádio, porque há muitos casos assim. E eu no Conversas procurava muito isso, que era procurar memórias das pessoas. O Benfica, e isto não é de uma forma depreciativa, o Benfica vive de memórias dos benfiquistas, não é de memórias de conquistas, não. O Benfica vive de memórias dos benfiquistas, porque todos os benfiquistas sabem, eu sei em que dia é que levei a primeira vez o meu filho ao estádio, não é? Eu sei que tive um ano à espera, após ele ter feito os 3 anos, com isto, com esta questão pandémica, tive que esperar um ano para ele ir ao jogo. Lembro-me de todos os momentos desse dia, que estava um calor infernal, que os bares cá fora estavam todos fechados e não dava para comprar água. Que ele entrou, quis um Magnum, quis pipocas, quis 30 por uma linha, ainda hoje adora a Águia Vitória. Porque o Benfica é isto, o Benfica são as memórias, são as pessoas, e é isto que nós vamos levar. Que nos vamos acompanhar, que é, pá, para o ano, pá, ok, o ano passado, a época passada foi terrível, foi horrível, perdemos aqui, não conseguimos superar aquele adversário, etc, não sei o quê, mas houve um jogo em que eu fui com o meu filho. Houve um jogo em que eu levei o meu pai e o Seferovic falhou dentro da área. Mas eu estava lá com o meu pai, eu vi aquilo com o meu pai, eu vivi aquilo com o meu pai, eu vivi aquilo com os meus amigos, não é? É como uma das maiores... Uma das coisas que eu guardo para mim, que é na meia final em Turim, quando eu fui à Basílica de Superga, tive uma pessoa com os seus 70 e tal anos, quase que a fazer-me uma vénia. Eu disse, pá, eu fiquei na altura, eu, porque éramos um grupo pequeno de pessoas, que lá estávamos, e ele queria entregar o seu cachecol da sorte e tudo bem, e ele disse, pá, porque eu representava o Benfica para ele na altura, estás a ver? E o Benfica faz parte das memórias dele, não de um jogo, mas de um episódio que lhe aconteceu, não é? Que aconteceu ao Torino. Portanto, o Benfica marca as pessoas. Este marcar é marcar de bem, marcar de memórias. Eu às vezes eu sou muito mal, a minha cabeça não é grande coisa para me lembrar, mas pá, agora não sei porquê, lembrei-me, sei lá, de uma primeira vez que o João Manuel Pinto foi convocado para a seleção. Nesse fim de semana nós vamos jogar o Braga ao 1 de maio, sei lá, irmos a Barcelos e empatarmos 3 igual no antigo estádio antes da remodelação. Pá, são N coisas, N, que me ligam ao clube. E é nestes momentos em que parece que o mundo vai desabar, em que nos temos que agarrar àquele dia em que...
Mas tens sempre essas histórias para contar e partilhar, sabes?
Yeah. Não, mas
mas relotes, nós falamos desses jogos, chamamos o Baquer para ter a certeza quem é que marcou e o resultado, pronto.
Claro.
Mas é isso que vais buscar, vais nos relotes e vai um bocadinho também à conversa que tu e o Nuno tiveram. Porque é que nós nos sentimos tão bem nos relotes? É? E protelamos tanto a entrada no estádio, porque estamos a fazer Benfica ali, estamos a partilhar ideias, estamos a partilhar coisas novas, estamos a fazer um brainstorm de coisas. Eu posso não concordar, mas posso dar a minha opinião e podemos chegar a um acordo. E nas relotes ou cá fora, fan zone, whatever, vive-se o Benfica, percebo, ainda se vai vivendo o Benfica.
Eu percebo isso, concordo perfeitamente, mas eu, para mim, aconteceu-me algumas vezes, não muitas, e é um prazer que eu não consegui voltar a repetir ainda, mas acredito que em breve possa voltar a conseguir, que é entrar no estádio vazio.
Assim. Só, eu tinha o meu pai e o meu pai tem que ir para o estádio muito
jogo,
cedo.
Em dia de jogo, mas tem que ser em dia de jogo, não é?
Sim,
ir fazer a visita
ao coisa,
não é isso? Mas é.
E ver o estádio encher e estás ali a contemplar e a pensar. Ah, eu fazia sempre isso porque o meu pai tem que ir sempre cedo para os jogos.
Isso dá manos de vida, Maita.
Sim. E acontecia muito antes, porquê? Porque tu tinhas que levar o teu cachecol, tinhas que marcar os lugares ao lado, para a malta que ainda vinha chegar mais tarde, e a malta respeitava-se, tinha lá o cachecol, não se sentava, nem que fossem os melhores lugares do estádio. Mas, epá, lá está aí essa paz, tu podes encontrar em muitos sítios, mas ali é uma paz diferente. Ali é uma paz diferente. Te garanto e percebo completamente aquilo que estás a dizer. E começas a pensar se vale a pena. Vale a pena. Estás ali sozinho, é na tua catedral, no teu cantinho, mas vale a pena. E ninguém te vai tirar isso nunca. Não. Nunca.
E nós,
venha quem vier.
E nós não somos ninguém, mais uma vez, para dar lições de moral.
Nem de benfiquismo.
Nem de benfiquismo, claro está. Nem de moral, nem de benfiquismo. Mas agarrem-se às memórias. Agarrem-se às memórias, procurem viver ou construir outras memórias, porque de certo o Benfica terá muito a ganhar com isso. Este episódio, ou esta pequena conversa entre mim e a Magda, já o disse, é um episódio onde nós procuramos respostas. Respostas não, ou tentamos nos agarrar, porque a resposta está mais que encontrada, é que vale sempre a pena. Agora, o desafio que vos deixamos é: porque é que vale sempre a pena? Fica este desafio para responder aí na caixa de comentários. Magda, não te vou tomar muito mais tempo.
Não temos mais tempo nenhum.
Não quero alongar muito isto, porque eu não quero gastar muitos trunfos contigo.
Sabes que nós estávamos aqui na palheta
assim,
faz não sei quantas horas, já tinha aqui tanta coisa para dizer.
Eu sei que sim. Quando tu me perguntaste, então, mas vamos falar do quê? Pá, não te preocupes, vamos falar um bocadinho sobre o Benfica, sobre as nossas vidas e isso. Eu acredito mesmo que estes são sempre os conteúdos, entre aspas, que têm mais alcance. Pelo menos para mim terão sempre, porque são conteúdos genuínos, que não são preparados e que são publicados usando o YouTube, ou seja, o que for, para outra malta que vá assistir, que vá ver ou ouvir, se possa rever nas nossas duas figuras. E é esse o nosso propósito, é benficar, é dignificar o Benfica, sempre. Foi essa a minha vontade que eu tive para gravar este vídeo. Magda, queres deixar um beijinho à malta que nos acompanha?
Olha, um beijinho muito grande. Subscreve por baixo aquilo que disseste, a malta que partilhe aí nos comentários as suas histórias, porque é que vale a pena, e ainda vão estar muitas histórias por viver, muitas histórias por escrever. Não tenho dúvidas nenhumas que o Benfica ainda nos vai dar muitas alegrias, nos vai dar muitas lágrimas, mas é assim, sempre foi. O Benfica será sempre o Benfica, será sempre, eu falo por mim, o amor da nossa vida. Não há de haver amor maior, e enquanto nós estivermos cá, o Benfica não cai. É isso, todos juntos. Tem que ser todos juntos.
E
lá está, desculpa. É só mesmo passar esta mensagem: que nada nem ninguém está acima do Benfica, nem nós, nem as pessoas que lá estão agora e com muitas coisas com as quais nós não concordamos, mas cabe a nós mudar isso. E às vezes uma gota no oceano não faz a diferença, mas se for um tsunami, se calhar faz a diferença. Isso. Se calhar, se nós pudermos ser um tsunami do Benfica, fizemos a nossa parte.
É isso mesmo, Magda. Mas fica aqui também uma reflexão. O Benfica não acaba, longe disso. Mas nós também não deixamos que ir benfiquistas. Nem benfiquistas, nem pessoas, nem pessoas que estimamos. Portanto, ninguém cai, ninguém fica para trás. Da vida e do Benfica, não se desiste. Estamos cá todos na luta para o que der e vier. Magda, um beijinho grande. A malta que nos acompanha, fica então o desafio. sabendo que vale a pena, porque é que vale a pena. Deixem na caixa dos comentários, nós voltamos em breve com mais um vídeo. Um abraço e viva o Benfica!
Viva!